Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de abril, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, caro ouvinte, fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Estou de volta das férias para tocar aqui o Jornal do Meio-Dia com ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira.
Para você também, Kátia Gomes, né? Bem-vinda de volta, né? Das férias. E para você, ouvinte, também, uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana. O Jornal do Meio-Dia está começando aí com muitas informações para você. Tem espaço para você participar pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita, viu? E o nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, duas lojas da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. O Coutinho hoje tirou uma folga, né, Kátia?
Coutinho tá turistando. Não diga nada. Isso aí, meu filho, bora viver. Aproveita, Coutinho Neto. Me levar, ninguém leva. Mas tudo bem, viu? Aproveita aí, seu Coutinho. Bem, são 12 horas e 14 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, né? Onde você fica bem informado e participa. Eu gostaria que os ouvintes enviassem bastante mensagens aí para o Jornal do Meio-Dia. Quero agradecer também desde já as mensagens que eu recebi no meu Instagram e também no meu WhatsApp de feliz aniversário. Obrigada, tá, meus queridos? Né? Meu aniversário foi na quarta-feira, dia 10, mas até hoje eu tô recebendo mensagens. Então, assim, vou agradecer a todos que enviaram, porque aqui a lista tá bem grande, para não esquecer alguém. Então, eu envio a mensagem especial. Vou botar para uma pessoa, representando todo mundo. Pro meu pai, que fez um churrasco especial para mim.
Que massa, hein?
Né? Só colocou as músicas que eu gosto.
Olha aí.
Porque ele, como diz minha prima Kátia, meu pai tem um paredão de som em casa.
Melhor presente que Kátia Gomes recebeu.
É, com certeza. É, por falar em Kátia, né? Tá me devendo aí uma moqueca, um negócio assim, né, dona Kátia Ribeiro? É isso mesmo. Com peixe e camarão. Não é não, Marquinhos?
Oh.
É, ela pode fazer. Depois eu quero também feito pelo chefe lá, Lincoln. É
pronto.
Isso mesmo. Mas eu quero agradecer, viu, em especial aí a todos os queridos ouvintes. Obrigada pelas mensagens, obrigada mesmo pelo carinho. É, muitas mensagens carinhosas, assim, mensagens que eu nem esperava. E inclusive as minhas amigas queridas, uma delas, Fernanda, um beijo pra você, a mensagem foi muito... Fernanda Luna me mandou uma mensagem muito, muito especial, duas mensagens especiais, assim, que realmente me chamou muita atenção. Muito obrigada, Fernanda Luna, um beijo pra você. Alô, Bu! Bruno Som! Se eu tivesse feito festa, seria com Bruno Som, né? E não com paredão de painozinho. Mas eu não fiz festa. Eu não fiz festa. A grana tá curta pra fazer festa. Né, Marcos? Só se tivesse os patrocínios aí da Gabriela FM. Renato, ainda bem que eu nem tô lá. Pronto, cadê? Já tá garantida a moqueca de peixe com camarão, viu?
Tá. Parabéns.
O peixe e o camarão é lá da peixaria do Peixe Popular, lá no Malhado. Já tem um patrocínio aqui já. E acaba de chegar também o patrocínio de Bruno Som. Vixe, vai rolar festa, Marco Bezerra.
Olha aí.
Pronto. Acaba de chegar o patrocínio de Brunson. Pronto, já foi. Então nós vamos fazer aí ano que vem. 2025, viu, Bruno? Porque a sua agenda é muito cheia. Ah, ele disse que é presente mesmo. Rapaz, tô com moral, viu, velho? Tô com moral. Bem, gente, são 12 horas 17 minutinhos, 12 e 17. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, nas manchetes dos jornais iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: governo do Piauí propõe contribuição extra para reduzir déficit na Previdência.
Jornal Meio Norte de Teresina, governo quer liberar 300 bilhões de reais para crédito imobiliário.
Folha de Pernambuco, Sudene, aprova etapa de incentivo à usina solar.
Jornal do Comércio do Recife, Lula libera saidinha de presos para visita a parentes.
Não é à toa, quando ele ganhou a eleição, os presídios estavam em festa. Pra você que não entendeu nada, como assim libera saidinha, mantém veto? Hoje ainda a gente fala sobre o assunto. Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Varejo cresce 2,5% em fevereiro no Ceará.
Diário do Nordeste de Fortaleza, casos de síndrome gripal aumentam 39% na capital lá do Ceará.
É, rapaz, é muita gente gripada, inclusive, né? Todo dia eu ouço alguém falar, tô gripado. Ai, ai. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Lira, que é o presidente da Câmara Federal, diz que Padilha, que é ministro, é desafeto e chama, né, o ministro de incompetente. Pega fogo, cabaré.
Tribuna do Norte de Natal, petróleo na Bacia Potiguar gera expectativas de emprego e renda.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Eleições 2024, PSB terá 81 pré-candidatos a prefeito, diz Brandão. É a situação lá no Maranhão.
Correio de Sergipe, de Aracaju, saúde. Sergipe tem 2,6 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Tragédia na estrada. Acidente com ônibus deixa 9 mortos. O Jornal O Dia do Rio de Janeiro, Marcos, está falando aqui do acidente que ocorreu aqui na Bahia, próximo à cidade de Teixeira de Freitas, ontem. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e atualizar aqui as informações, tá? Que tragédia.
Uma tragédia. Jornal Globo do Rio, Justiça Penal. Lula veta trecho de lei que impede presos de sair para visitar a família.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, mesmo assunto. Congresso se mobiliza contra veto ao fim das saidinhas.
Zero Hora de Porto Alegre, Leite propõe elevar a alíquota de ICMS para 19% e dar benefícios a empresas.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, leilão dobra pedágio na 040 até Juiz de Fora. É lá na rodovia, nas rodovias mineiras.
Folha de São Paulo, Lula mantém saidinha de presos em veto parcial de lei.
Jornal Estado de São Paulo também fala sobre o assunto, sistema penitenciário. Lula se opõe a Congresso e libera a saída de presos para ver família.
E o Jornal Diário de São Paulo destaca o mesmo assunto. Lula sanciona com veto o projeto que proíbe saidinha de presos.
Ei, Brasil! Oi! Deus já disse aqui, não precisa falar não. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 22 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, tá? Lembrando que hoje Coutinho, nosso repórter, não participa do programa, mas segunda-feira ele está de volta com notícias do setor policial, ok? Bem, vamos aqui então de noticiário regional, vamos falar de uma informação que vem do Hospital Costa do Cacau, que informa: paciente e acompanhante aprovam serviços do Hospital Costa do Cacau. Então, moradores aqui do sul da Bahia avaliaram positivamente a qualidade dos serviços do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. Segundo Poliana, que fez procedimento de laqueadura, ser atendida por meio do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, em uma unidade do governo do estado, satisfação. Peraí, a gente vai recomeçar essa notícia com Marcos Bezerra. Vamos lá, Marcos.
Pois bem, Cátia, olha, moradores do sul da Bahia avaliaram positivamente a qualidade dos serviços do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. Segundo Poliana, que fez procedimento de laqueadura, ser atendida por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, em uma unidade do governo do estado, é motivo de satisfação. Primeiramente, venho aqui agradecer pela oportunidade de estar fazendo essa cirurgia de laqueadura, que é um sonho meu de muito tempo. Essa é uma oportunidade muito satisfatória. Agradeço à equipe do Hospital Costa do Cacau e ao governo do estado que possamos ter mais oportunidades como essa para toda a nossa comunidade, declarou a paciente em vídeo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, IBDAH, responsável pela gestão da unidade. Cirleide, moradora de Itabuna, acompanha o pai, José Dias, que está internado no hospital. Ela ressaltou o cuidado oferecido ao paciente por toda a equipe. Meu pai foi muito bem recebido, muito bem instalado. Estou feliz e agradeço muito ao governo do estado por essa construção linda, maravilhosa, hospital perfeito, a estrutura muito boa. Estou muito feliz com o atendimento. Muito obrigada, concluiu aí a Cirleide.
Que bacana, né? Isso é muito bom, a gente vê um hospital 100% SUS, com um bom atendimento, isso é importante. Vou falar no Hospital Regional Costa do Cacau, nós recebemos também uma nota do hospital falando, né, fazendo um esclarecimento. Esse esclarecimento diz o seguinte: em virtude da matéria veiculada na... Cadê quando foi, gente? Deixa eu só ver aqui rapidinho, porque eu tô com... Cheguei agora e tô com as datas aqui, me perdendo nas datas. Se não me engano, aqui, como a nota é do dia 29 de março, né, o hospital informa que no dia 27, numa quarta-feira, foi vinculada uma matéria no blog de Fábio Roberto Notícias, onde cita que, entre aspas, trabalhadores encontram baratas na Central de Material e Esterilização, CME, e a direção do Hospital Regional Costa do Cacau envia nota de esclarecimento à imprensa em respeito aos usuários do SUS. E aí a nota diz assim: a direção do Hospital Regional Costa do Cacau reitera o compromisso com a qualidade e segurança dos serviços prestados, onde a CME também cumpre rigorosamente todas as normas de higienização previstas na legislação conforme documento anexado. E aí tem aqui, né, um certificado falando da dedetização, tem o nome da empresa, quando foi feito, tudo bonitinho. E aí a nota diz ainda: a reportagem apresenta características preocupantes, com informações infundadas, com a falta de detalhes concretos, alegações graves, sem comprovação, linguagem sensacionalista e falta de rigor jornalístico. Essa abordagem prejudica a população assistida, pois gera desinformação. O hospital repudia as insinuações infundadas da reportagem. E a nota diz ainda: na oportunidade, informamos que a Central de Material e Esterilização, CME, segue rigorosos protocolos de higiene e sanitização. Lembrando que a CME é um setor fechado e restrito apenas a funcionários do setor. Sendo assim, questionamos: como podemos acreditar nas alegações citadas e na narrativa desta foto ser considerada verdadeira? A instituição está à disposição para prestar novos esclarecimentos e informar à imprensa que a unidade de saúde está de portas abertas para que sejam verificados o nível de qualidade e rigor que realizamos em todos os nossos serviços. Reafirmamos nosso compromisso com a qualidade da assistência e restabelecimento da saúde de todos os nossos pacientes. Quem assina a nota é a direção do Hospital Regional Costa do Cacau, então a nota aqui eu divulguei na íntegra, tá? É uma nota de responsabilidade do Hospital Regional Costa do Cacau, que foi solicitada aqui para que a gente divulgasse para os nossos ouvintes, tá? Então tá aqui divulgado, então, tá? São 12 horas e 27 minutinhos. Ô Marcos Bezerra, vamos liberar, Marcos Bezerra, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 28 minutos. Liberada a participação do ouvinte, então, as mensagens já podem ser divulgadas. Então, é claro que dá tempo. Envie a sua mensagem 98829-1029, 98829-1029, esse é o WhatsApp da Gabi. Você envia a sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. O Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp. O que temos de mensagens de ouvintes aí?
Pois é, um ouvinte manda boa tarde, meu nome é Pedro Bastos, falo em nome de todos os taxistas, direto do aeroporto, né, de Ilhéus. Primeiro, agradeço a vocês da Gabriela FM, agradecer também aos organizadores do aeroporto, pois está um luxo, mas é preciso combater o transporte clandestino que descaradamente está tomando conta, né, e ainda procura confusão com os taxistas, fazendo aí ameaças. Então, Pedro Bastos, agradecendo a organização lá do aeroporto de Ilhéus.
Bacana, né? E se existe essa questão de transporte clandestino, tem que ser combatido. Porque o que é irregular, gente, já diz tudo, né? Não tá correto. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Não quero me identificar. Sobre os três quebra-molas na ladeira do Alto do Amparo, em Ilhéus, creio que não foi a prefeitura que ordenou, né? Porque jamais a prefeitura iria colocar quebra-molas em ladeira, porque não arrumam os buracos ao invés de colocar quebra-molas. Cadê o secretário de obras, né, para ver isso?
Tá, e a pergunta, cadê o secretário de infraestrutura? Que história é essa de quebra-molas?
Em ladeira.
Como é o nome da ladeira?
A do Alto do Amparo.
Não, gente, conheço bem, não é aquela ladeirinha, ó? Empinadinha assim, Marco Bezerra?
Se for aquela, é complicado, hein?
Rapaz, quem foi que botou quebra-molas ali, minha gente? Alguém explica. Alô, pessoal do Alto do Amparo, pessoal que eu conheço que mora aí, dê sinal de vida. Como assim? Explica melhor aí sobre esses quebra-molas. É um quebra-mola, são dois, três, quantos são? Não entendi. Alô, Secretaria de Infraestrutura, explica pra nós aí que história é essa. Ah, me fale, o pessoal já tá mandando mensagem. Dois quebra-molas. Oxi, e ficou bom isso? Não, né? Horrível. Aqui, a mensagem já tá chegando já. Porque eu conheço gente que mora lá, né, minha gente? O pessoal já tá mandando mensagem aqui, ó. Que absurdo, quebra-molas na ladeira do Alto do Amparo. Nunca vi falar isso. Por isso é que eu digo. Sabe aquela frase do falecido, né, que já foi governador da Bahia, o senhor Mangabeira, que dizia, pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. Em Ilhéus tem mais ainda, Marcos Bezerra. Aqui em Ilhéus tem um absurdo. Ó, atualizaram aqui, são três quebra-molas.
Pois é, imagina.
Menino, nunca mais fui lá. Vou fazer questão disso daqui pro fim de semana, ou pro início da semana, ver esse absurdo aí. Três quebra-molas, um atrás do outro, disseram aqui. Que é isso, Marcos?
A ladeira é bastante inclinada. Os carros, os veículos já têm dificuldade de subir. É tipo aquela do plano inclinado ali saindo da Ponte Velha para subir para o Alto da Conquista. Se coloca um quebra-mola, fica difícil, né?
Só piora, né? Porque, primeiro, aquela ladeira tá precisando, do Alto do Amparo, está precisando de uma melhoria decente, né? Bem feita. E não de quebra-molas, viu, Marcos Bezerra? Uhum. Que loucura. Com a palavra aí a Secretaria de Infraestrutura. Alô, secretário. Fala conosco. Pode mandar a mensagem aqui. Porque não entendi. Vamos fazer o questionamento para o setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, né? Porque nós da comunicação temos que falar diretamente com o setor da comunicação da Prefeitura. E aí sim, o setor falar com o secretário, né, e enviar alguma informação para a gente. Vamos tentar, né? 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Super Moda e Almara Calçados, as duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Olha, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar, tá? Sua mensagem para o 988291029, esse é o WhatsApp aqui da rádio. E aí você faz a sua denúncia, sua reclamação, deixa a sua opinião. Envia aí a mensagem escrita ou mais ou menos uma mensagem de áudio de 40 segundos. Daqui a pouquinho a gente volta ali no WhatsApp. Marcos, aliás, já está navegando, já vai separando aí, Marquinhos? Uhum. Enquanto eu divulgo aqui uma notícia para os nossos ouvintes. Olha, gente, adolescente de 15 anos e dois homens são mortos após festa de prefeito em praça pública no interior aqui da Bahia. Uma adolescente de 15 anos e dois homens foram mortos a tiros após uma festa em uma praça ali da cidade de Iguaí. Aqui pertinho da gente, ali já é praticamente sudoeste da Bahia. Então, de acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira e ninguém foi preso. De acordo com a polícia, dois suspeitos atiraram nas vítimas e fugiram. A polícia militar foi acionada, mas já encontrou os feridos sem vida. A adolescente foi identificada como Luana Bonfim de Oliveira, já os homens ainda não foram identificados. Os homicídios aconteceram após a festa de comemoração do prefeito da cidade, o Rony Moitinho, do PSD. Para celebrar o aniversário, ele fez uma festa com palco na Praça Manuel Novaes, que fica no centro da cidade. Isso aqui tá com cara mais de festa pra pedir voto, né? Eu, hein? Que tem de político aí fazendo campanha eleitoral antecipada, não tá no gibi. Alô, TSE e TRE, Bahia. E ainda, né, não há informações sobre a autoria, nem sobre a motivação do crime. As imagens das câmeras de seguranças próximas ao local serão analisadas. De acordo com a prefeitura, no momento do crime, a festa já havia acabado e restavam poucas pessoas na praça. Além disso, a assessoria lá da prefeitura informou que o evento foi pago pelo prefeito e amigos e houve policiamento. Inclusive, o prefeito já foi mantido refém. Em 2022, o Rony Moitinho foi mantido refém junto com a esposa e três funcionários na cidade de Camacã, aqui no sul da Bahia. Na ocasião, o prefeito, a esposa e os funcionários estavam em uma fazenda, né? Na ocasião, o prefeito e os funcionários estavam... tá confuso isso aqui, porque na verdade assim, ó, o G1 Bahia disse que em 2022 ele foi mantido refém com a esposa e três funcionários em Camacã. Porém, depois disse que o prefeito e a esposa e os funcionários estavam em uma fazenda em Bicuí, também no sul do estado. Que na verdade Bicuí... E Bicuí ainda é sul, né? Não é sudoeste, não? Quando for... Ah, entendi agora, Marco, perdão. Ó, gente, eu tô meio confusa, né? Mas desculpa aí, deixa eu corrigir. Na verdade, o prefeito e a mulher dele, funcionários, estavam na fazenda em Bicuí, onde foram sequestrados e levados para Camacã, onde ficaram reféns. Isso tudo em 2022. Alô, estagiário, vou escrever direito a matéria aí, viu? Ave Maria. Ao chegar na fazenda, os policiais encontraram sinais de invasão no local e acionaram a Polícia Civil para investigar o caso. Durante a investigação, eles receberam informação de que as vítimas estavam em uma propriedade na zona rural de Camacã. E com isso, Militares foram até o imóvel, onde, segundo eles, foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Houve o revide e, após os disparos, os criminosos fugiram na caminhonete de uma das vítimas. Então, corrigindo aqui, deixando bem claro, né, a matéria está mal escrita aqui, confusa, pelo G1 Bahia, mas a verdade é que, em 2022, o prefeito estava na fazenda em Bicuí quando foi sequestrado. E aí foi levado e mantido refém lá em Camacã. Gente, o prefeito não tem sorte não, hein, seu Rony Moutinho, que coisa. E agora, infelizmente, ocorrendo essa tragédia nessa festa que ele fez aí lá em Iguaí. Na madrugada aí dessa sexta-feira teve... aconteceu esse absurdo aí, né? Esse crime, que segundo a Polícia Civil, aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Então, um adolescente de 15 anos e dois homens foram mortos a tiros nessa festa. Gente, isso aí é o retrato da violência na Bahia, viu? Triste realidade. A violência na Bahia tá cada vez mais assustadora. São 12 horas e 46 minutos. Nós vamos navegar novamente pelo WhatsApp da Gabi e o Marcos Bezerra vai divulgar mensagem de ouvintes para nós, não é isso, Marcos?
Pois é. Boa tarde, sou Lindoval, moro na Serra do Serrote, não perdemos o programa, mando um alô aí para Zé e Cláudio aqui na fazenda de Hélio. Eu quero saber se o SUS de Ilhéus funciona, né, ainda, porque meu pai está na fila de espera há 11 meses para fazer uma cirurgia nos testículos. Não consegui trabalhar em serviço pesado. Ele não consegue trabalhar em serviço pesado, porque fica com o pé da barriga doendo, né? Que não pode pegar peso, né? Acima de 3 quilos. Nós não conseguimos fazer no setor particular, porque não temos condições, né? Então, gostaria de saber se podem nos ajudar. Agradeço, boa tarde. Então, Lindoval, que está há quase um ano esperando que o pai faça a cirurgia nos testículos aí, né? Pelo SUS em Ilhéus.
Ô, gente, pelo amor de Deus. Vamos ajudar esse homem aí? Não dá, né? Como assim, gente? É muito tempo aguardando aí pra fazer uma cirurgia, né, Marcos?
Boa.
Poxa, as coisas aqui em Ilhéus... Tá dependendo de quê? Né? O familiar dele aí, se quiser mandar mais informações, mande, que a gente quer... descobrir isso aí, averiguar isso direitinho, questionar aí a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, né, o porquê dessa demora, é a regulação do município, a regulação do estado, explica pra nós, que aí a gente questiona aqui, tá? 12 horas e 47 minutos, mais mensagem de ouvintes, Marcos?
Bem, boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcos Bezerra, aqui é uma moradora de Campinhos, aqui em Rio do Braço, né, não quero me identificar. Queria saber por que não está caindo água desde segunda-feira. Ontem caiu um pouquinho, só de água, né? Pingando. Só consegui encher um balde de 12 litros. Eu queria saber por que aqui em Baza não está liberando a água, né? Aqui pra gente. Pessoal de Campinhos, né?
Alô, em Baza, vamos liberar água pro povo de Campinhos, né? A comunidade aqui em Ilhéus. O que está acontecendo? Traz aí a informação pra gente. Mas resolve o problema primeiro, né? Porque resolvendo o problema do povo aí, a gente fica feliz.
Tem uma outra mensagem, Kátia, de um ouvinte que manda boa tarde. Olha, esses quebra-molas foram os moradores que fizeram. São 3 quebra-molas e realmente não existe quebra-molas em um local daqueles, né? Ainda mais 3. Desculpa aí, mas isso vai atrapalhar o trabalho da polícia, porque quando a viatura subia, né, aqui, ela subia correndo para perseguir os bandidos. Agora tem esses 3 quebra-molas, né? Tudo alto.
Pra atrapalhar mesmo. Muito estranho, hein? Ah, então cabe a senhora secretaria, né? O seu secretário aí de infraestrutura. Manda tirar esses quebra-molas aí, dá uma arrumada lá na ladeira do Alto do Amparo, porque ela já tava precisando de melhorias, né? E agora com esses quebra-molas, então tem que tirar. Né? Até porque não tem lógica quebra-mola ali. Ou eu tô doida, gente? Porque eu não consigo enxergar, Mar. Você entende isso?
Quebra-mola ali?
Então, acho que eu não tô doida, não. Ainda não. Graças a Deus. Nem precisa ainda tomar medicamento controlado. Graças a Deus. Mas, pelo amor de Deus, né, minha gente? Manda tirar aquilo lá, né? E melhora lá a ladeira urgente, porque tava, a bichinha tava feia, viu? Tava bem ruimzinha. Ainda tá, né? Porque a gente não vê as melhorias, devidas melhorias que tem que ser feitas em Ilhéus. Então vamos tirar isso aí. E eu só fosse a Polícia Militar, a CPM, que cobre aquela área, que eu acho que é a 70, mandaria um ofício pra Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus, questionando aquilo ali. Tá? Deixa eu dar um recado aqui sobre coisa legal, coisa boa, né? O pessoal aqui da igreja Bola de Neve, né, pediu aqui pra divulgar esse evento bacana que vai ter. Olha só que legal, Marcos. O evento é amanhã, sábado, dia 13, a partir das 7 da noite. É o Reggae Spirit, com a presença da pastora Leila Costa e do pastor Nengo Vieira. É isso mesmo, gente. Amanhã, tá? Na igreja Bola de Neve, Church Ilhéus, que fica na rua Teixeira de Freitas, número 31, ao lado do CESP. Ali, pertinho, ali na... do lado, praticamente, da Avenida Canavieiras. É bem fácil, tá? Então, você quer participar do Reggae Spirit, com a presença da pastora Leila Costa e do pastor Nengo Vieira, vai lá na igreja Bola de Neve, Church Ilhéus, na rua Teixeira de Freitas, número 31, rua ao lado do CESP. É amanhã, sábado, dia 13, a partir das 7 da noite. Corre que já tá acabando aí, tá, os ingressos. Corre, corre, corre pra garantir o seu, tá bom? 12 horas e 51 minutos. Tem mais mensagem de ouvinte, Marcos?
Não, por enquanto não.
Ok. Pois é, o pessoal tá falando aqui, viu, que eu preciso ver de perto os quebra-molas, que são super altos, disseram assim. Vixe,
parecem
Maria.
Mais barreiras, né?
Eu não sei, meu carro passa, será? Valeu, Jesus, é coisa, viu? Ai, ai. É difícil, muito difícil. Mandar um abraço aqui também para o Matheus Feitosa, do site Político Sul da Bahia. Ele mandou aqui pra mim também a matéria, chegou aqui pra mim. Agora que eu tô vendo, viu, Matheus? Se eu soubesse, eu já teria olhado a sua matéria, e não a do G1 Bahia aqui, que não tá legal, não. É, ah, então eu faço a crítica mesmo. É, o site Político Sul da Bahia também falando, viu, do crime lá em Guaí. 3 pessoas são assassinadas a tiros durante a festa de aniversário do prefeito. Gente do céu, tá aqui a matéria do site Político Sul da Bahia, né, falando aí do que houve, que essa festa foi interrompida por essa tragédia. Aí tava tendo o show de um cantor. Nossa, que situação, viu, gente? Quanta violência nesta Bahia, triste realidade. Bem, 12 horas e 52 minutos. Por falar ainda de violência, Marcos, eu vou te falar um pouco aqui sobre essa situação lá em Feira de Santana, porque pousadas que seriam usadas como pontos de venda de drogas em Micareta, né, são alvos de operação. 3 pessoas foram presas. Então, 3 pessoas foram presas ontem durante o cumprimento dos mandados em pousadas usadas para distribuição de drogas em Feira de Santana. 4 estabelecimentos que venderiam os entorpecentes durante a micareta da cidade foram alvos da operação Pré-Micareta Infernalis Taberna. Esse é o nome da operação, realizada pelas polícias civil e militar lá em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, investigações apontaram que as pousadas que ficam próximas ao circuito Maneca Ferreira, espaço da festa, eram usadas como pontos de venda de drogas que seriam comercializadas no evento entre 18 e 21 de abril. Então, durante a ação, 2 mandados de prisão contra uma dupla suspeita de lesão corporal seguida de morte, ocorrida em janeiro de 2023, motivado por disputa de drogas, foram cumpridos. E aí, conforme o titular da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Feira de Santana, que tem à frente o delegado Ives Correia, os investigados integraram um grupo responsável por vender drogas naquela região. Os 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Uma pessoa foi presa em flagrante, com porções de entorpecentes. A ação contou com a participação de integrantes da 1ª Corpim, do CATS, Sede Sertão, DTE, Decarga, DRFR e DHPP de Feira de Santana, Rondesp Leste, CIP Leste, 64 CIPM e Esquadrão Asa Branca. Então, a Polícia Civil, Polícia Militar, né? Jogando duro lá em Feira de Santana, Marcos Bezerra. É isso aí.
Assim que tem que ser.
Não é? Bem, Marcos, vamos falar aí sobre esse tombamento de um ônibus de turismo aqui na Bahia. Vamos falar o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o acidente que deixou 9 mortos. O tombamento de um ônibus de turismo ontem, na quinta-feira, início da manhã, na BR-101, provocou a morte de 9 pessoas. O acidente ocorreu no quilômetro 885 da BR-101, ali já chegando em Teixeira de Freitas. Eu ainda estava lá na cidade quando pela manhã estava aquela correria lá por conta desse acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outras 23 pessoas ficaram feridas no acidente. Apenas os 2 motoristas saíram ilesos do tombamento. O veículo havia saído do Rio de Janeiro, com destino a Porto Seguro, que fica no extremo sul da Bahia. As investigações, a investigação está em curso, né? E o delegado à frente do caso contesta a versão inicial apresentada pelo motorista do ônibus, que disse que tentou desviar de um veículo que fazia uma ultrapassagem na pista. Um vídeo que se opõe a esse depoimento deve ser usado pela Polícia Civil no inquérito. Então, Marcos, ontem pela manhã, inclusive, eu ouvi a entrevista do policial, do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, de lá de Teixeira de Freitas, falando que o motorista disse isso, né? Inicialmente, que ele tentou desviar de um carro que estava fazendo, um carro pequeno, fazendo ultrapassagem devida, para não bater de frente com o carro, ele jogou para o acostamento e acabou tombando, né? E agora a polícia, né, está contestando, o delegado da Polícia Civil está contestando esta fala do motorista deste ônibus. E aí a gente tem aqui mais informações, né? Como o tombamento ocorreu, Marcos Bezerra?
O ônibus da empresa RM Viagens e Turismo pegou passageiros nos bairros de Bangu e Campo Grande e saiu do Rio de Janeiro por volta da 1 da tarde de quarta-feira, dia 10. A previsão era chegar a Porto Seguro às 9 horas da manhã de quinta-feira, após um trajeto de cerca de 1.100 quilômetros. O veículo tombou a apenas 200 quilômetros de distância do destino. Imagens registradas no local mostram ônibus em um barranco em cima de uma valeta que faz drenagem de água. O trecho é uma curva. Segundo o motorista Carlos Alberto Silva, a dianteira do ônibus escorregou na área que estava cheia de cocos e com isso caiu na vala. Então, quais as causas do acidente? Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, e a Polícia Civil acompanham o caso, mas sem conclusões. A Delegacia de Teixeira de Freitas vai incluir ao inquérito um vídeo registrado aí pelo condutor de um veículo que vinha atrás do ônibus. As imagens mostram uma van no sentido oposto e mais à frente o ônibus já tombado no chão. Para o delegado Moisés Damasceno, não há registro de ultrapassagem, como indicado pelo motorista. E quem são as vítimas? Todas as 9 vítimas que morreram após o acidente tiveram os nomes divulgados pelo Departamento de Polícia Técnica, DPT, do município. Segundo a passageira Vânia Matias de Jesus, eles integravam um grupo de aposentados que faz excursões há mais de 20 anos. Então, são as vítimas fatais, a Cléa da Conceição Faria, Conceição Maria dos Santos Rangel, Glória Regina do Nascimento Cunha, Irapuã de Azevedo, Maria José Nicomedes Sinfrônio, Regina Maura Feitosa, Walter Neri, Ronaldo do Espírito Santo de Oliveira e Doralice da Conceição de Azevedo. Os corpos estão no Instituto Médico Legal, IML, da cidade, à espera de parentes e dos representantes da empresa de ônibus para fazer o traslado até o Rio de Janeiro. O processo deve ser feito nesta sexta-feira. Outros 23 passageiros ficaram feridos. Todos seguem internados no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Até a noite de quinta-feira, 5 deles haviam passado, né, por cirurgia e estavam na semi-intensiva da unidade de saúde. Apenas os 2 motoristas aí não se feriram, Kátia.
Exatamente, Marcos. Que tragédia, hein? E aí, ainda em relação à versão do motorista, o motorista Carlos Alberto Silva, que conduziu o ônibus no momento, ele disse que o tombamento ocorreu quando tentou desviar de um carro que ultrapassava outro veículo, né? Aí ele diz, eu tentei tirar dele para não bater de frente com um carro menor e no acostamento tinha muito coco, né? Como o Marcos falou também, que deve ter tombado aí uma carreta de coco ali e ao frear e tentar sair, onde escorregou a dianteira, que foi onde ele caiu na vala. O passageiro José Carlos Ranique também relatou que o motorista foi surpreendido por um carro vindo na direção contrária com farol muito alto. O depoimento é semelhante ao da passageira Vânia. Para ela, o motorista perdeu o controle da direção após se atrapalhar pelo farol de um caminhão. Em relação às condições do veículo, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, o ônibus envolvido no acidente é habilitado para o transporte interestadual de passageiros na modalidade fretamento. E o veículo também possui certificado de segurança veicular, que é o CSV, e tacógrafo regularizados. Já a empresa RM Turismo, né, a empresa responsável pelo transporte, acrescentou que está empenhada em prestar todo o suporte necessário aos envolvidos e se colocou à disposição para fornecer informações que possuem, que possam, né, amenizar os impactos do acidente. E aí a gente fala, em relação a, só resumindo de novo, as investigações conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil ainda não foram concluídas. A Delegacia Teixeira de Freitas, no entanto, teve acesso a um vídeo registrado momento após o tombamento e refuta, né, a versão do motorista de que tentava desviar de um veículo que fazia ultrapassagem. Mas a gente vai acompanhar todas as informações, né, o que depois o delegado Moisés Damasceno vai divulgar sobre esse acidente. O que a gente pode dizer, Marcos, que foi uma tragédia, né? Infelizmente, 9 mortos, né? Esses corpos estão lá no IML de Teixeira de Freitas. É triste, né? A pessoa sai da sua cidade para ir para uma outra passear, uhum, e no meio do caminho acabar perdendo a vida, né? E isso aqui é mais um acidente só esse ano na Bahia, com ônibus, né, Marcos? Mais um acidente, infelizmente, né? É triste porque aqui, ó, eu fui pesquisar, tem uma matéria de hoje já também falando que nos primeiros 4 meses deste ano, mais de 40 pessoas, Marcos, morreram em acidentes de ônibus em rodovias federais aqui na Bahia.
E aí a gente chama atenção para a importância, né, do uso de cinto de segurança nos ônibus também. Porque, como a gente viu esse acidente aí no tombamento, as pessoas que não estavam com cinto, provavelmente, foram jogadas para o lado da janela, né? E podem ter sido aí imprensadas contra o barranco.
Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque tem pessoas que não gostam de utilizar o cinto de segurança nos ônibus, em carro também, que eu puxo a orelha de alguns amigos sobre isso. Gente, o cinto de segurança é importantíssimo, eu uso. Eu saio da garagem já usando cinto de segurança no carro. Se eu pego um ônibus, eu também coloco o cinto de segurança, porque é importante. Esses ônibus todos têm, esses ônibus que circulam aqui, fazem essas linhas interestaduais, têm o cinto de segurança. Não coloca quem não quer. O motorista pede para você colocar. É importante, gente. Use sempre o cinto de segurança. É isso. É difícil, viu? Uma tragédia, assim, terrível. E a gente espera que as famílias, né, Marcos, dessas pessoas aí, dessa tragédia, né, que essas famílias se confortem aí, que Deus possa confortar, né, minha gente, porque não é brincadeira não, tá? É isso, carro é coisa séria, tá? As pessoas têm que ter mais prudência nas estradas, parar de fazer certas ultrapassagens absurdas, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Porque a gente vê muito, Marcos vai sempre para Itabuna, você vê também aí. Eu, quando eu vou para Itabuna ou para qualquer outro município, até na BR-101 mesmo eu estava observando isso. Gente,
é muito prudência, né? É alta, né? Por parte de alguns motoristas.
Pois é, né? Aí, por falar em carro, eu lembrei, né, que a gente bate aí nos buracos que tem na cidade, rasga o pneu, né? Eu que eu diga. Acaba com a suspensão do carro, né? Aproveitar e agradecer meu amigo Tito aqui da Lalu Mecânica, que deixou no grau a suspensão do carro. Obrigada, viu, Tito? Lalu Mecânica, aqui na Avenida Itabuna. E mandar um abraço também, porque tá ligado aqui no Jornal do Meio Dia, Leandro. Leandro Bigu, né, Leandro? Da oficina Bigu, ali na Avenida Esperança, número 602. Ganhou um comercial, hein, Leandro? Vou mandar o boleto. Leandro também joga duro, faz um bom serviço aí. Tá precisando que mexe no câmbio e automático do seu carro, pode procurar ele. Aproveitar e mandar um abraço também, porque vai rolar ciúmes. Meu amigo Gustavo ali, Gustavo Vida Elétricos. Não é, isso aqui não é parceria não, viu gente? Falar bem claro, viu? Faço o serviço, eu pago. Mas os caras são responsáveis, são bons. Por isso que eu mando alô mesmo. Viu? Um abraço pra todos vocês. Um abração, viu? É, Marcos Bezerra, traz aí essa informação pra gente. Que a Bahia, eu vou te falar, viu, meu amigo? É uma violência atrás da outra. Morre estudante de 17 anos baleado enquanto voltava da escola, né?
É, depois de passar mais de 40 dias internado, morreu ontem, quinta-feira, o estudante baleado enquanto voltava da escola, acompanhado de colegas, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Eberton José Silva Miranda, de 17 anos, estava internado no Hospital Clériston Andrade. A tentativa de homicídio foi registrada às 7h15 da manhã do dia 29 de fevereiro. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima caminhava com colegas. Em seguida, dois homens chegam em uma motocicleta e um deles efetua os disparos. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi baleada no tórax e no pescoço. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Clériston Andrade. E, de acordo com a Polícia Civil, o crime era investigado como tentativa de homicídio. Com a morte da vítima, passa a ser acompanhado pela Delegacia de Homicídios.
Tem alguma mensagem aí para divulgar de ouvinte? Que já a gente vai encerrar aqui o programa.
Não, tá tranquilo.
Então vamos para a última notícia. Olha, nas manchetes dos jornais hoje, o maior destaque aí é o assunto é que o presidente Lula sancionou com veto a lei que restringe a saidinha de presos, né? Então o presidente Lula sancionou ontem com veto lei que restringe a saidinha de presos, que normalmente ocorre em feriados e datas comemorativas. Então, a medida foi publicada no Diário Oficial da União no fim da noite de ontem e ainda segundo a presidência, Lula aceitou uma recomendação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para manter o direito à saída temporária dos presos do semiaberto para a visita às famílias. O próprio ministro Lewandowski já tinha adiantado a informação ontem. E para o ministro, o trecho precisou ser vetado, pois contraria princípios da Constituição, uma vez que viola o princípio da dignidade humana. Só me chamou a atenção que eles vêm violando tanto a Constituição brasileira, né? E ninguém fala nada, e nem o próprio ministro da Justiça, Lewandowski. Mas ele é amigo de Xandão, né? Não pode falar. E aí, de acordo com a lei sancionada por Lula, fica proibida a saída temporária de presos condenados por praticar crimes hediondos, com violência ou grave ameaça, como os de estupro, homicídio, latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte, e tráfico de drogas. Também foram sancionados pontos que prevêem o uso de tornozeleiras eletrônicas, que para que presos possam sair para trabalhar durante o dia e o endurecimento dos critérios para a prorrogação de crime. A aprovação no Congresso, gente, dizia o seguinte, a proposta, né, que restringe a saidinha, ela foi aprovada em definitivo pela Câmara no mês passado, com o objetivo de modificar trechos da legislação que trata da saída temporária dos presos. Na ocasião, a liderança do governo na Câmara optou por não se envolver na votação e liberou a base governista para votar como quisesse. Agora, o veto será analisado por deputados e senadores que poderão manter ou derrubar a decisão do presidente. Só que já saiu aí uma informação que o Congresso vai reagir, né? Pretende derrubar o veto do presidente porque a maioria votou para que acabasse definitiva a saidinha. Que não querem mais que os presos tenham direito a famosa saidinha, né? Que geralmente em datas comemorativas e tal. Então a gente vai acompanhar e aguardar. Quando tiver mais novidades sobre o assunto, voltamos a falar sobre isso. Tá bom? Marcos, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia. Então encerramos por aqui, né? A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Então, a todos, um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Para você também, Marcos Bezerra, bom fim de semana de paz e tranquilidade. O dia tá bonito, será que vai ir?
Tomara
vai
que o semana assim? Semana fique assim também, né?
Porque você gosta de uma praia, que eu tô ligado. Vai pegar a prainha.
Também.
Marcos, um abraço pra você, abraço a todos. Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento, Marcos, boa tarde a todos, bom fim de semana, até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, excelente sexta para você e final de semana também para você, ouvinte, né? E na segunda voltamos já com Coutinho Neto. Agora 1h10, daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal.